na página 49. Página 49, segundo parágrafo. Tem tudo a ver com o momento, com a semana. Nós temos visto aqui que a Brahá, que vem após o Shema, é uma Brahá que fala sobre dois assuntos. A primeira parte foi a parte que a gente viu, que fala mais sobre Deus, que nós vimos semana passada. E agora começa a segunda parte, que é a parte que fala sobre o êxodo do Egito. Quarenta e nove, segundo parágrafo. Nessa segunda parte fala o seguinte: Ezrat Avoteinu, Atahu Meolam, você que é a ajuda dos nossos antepassados, aquele que ajudou e ajuda os nossos pais, Atahu Meolam, você é desde que... Meolam quer dizer que você é eterno para o passado. A gente está acostumado a usar a eternidade para o futuro, né? Mas você é desde sempre. Magen Umoshia, você é um protetor e um salvador. Qual a diferença? Protetor é como um escudo, aquele que impede de alguma coisa ruim acontecer. Então você, Deus é Magen, você protege. E Moshia significa: se Deus nos livre por conta dos nossos pecados, nós atraímos sobre nós decretos ruins, você, Deus, nos salva. Então, quer dizer, Magen é quando protege para nem sequer acontecer nada, e Moshia é quando já acontece, Deus salva. Magen no Moshia, então, Deus é o protetor e o salvador para quem? Livneihem achareihem, para os filhos deles, desses pais que nós estamos falando, que você sempre foi ajuda dos nossos pais, e você é uma proteção e uma salvação para os seus filhos. Bechol Dorvador, em toda a geração e geração, como nós falamos na Agadá, que em toda a geração se levantam contra nós e você nos salva. Então, em todas as gerações você está nos protegendo. Berum Olam Moshavecha, nas alturas do mundo é a sua morada. Quer dizer aqui, Olam também é na linguagem de oculto. Que você, Deus, está acima de tudo. O Mishpatecha Vetzidkatecha Adafseyaretz. Mishpat, Mishpatecha, significa a sua justiça. A justiça, quando Deus faz pela justiça. Fez algo bom, vai receber recompensa. Fez algo ruim, vai receber um castigo. Então, isso é Mishpat. É uma justiça. E tzedakah, o que significa tzedakah? É quando Deus deixa mais leve o julgamento. Ou seja, ele dá uma chance. Não é tão, assim, severo. Então, mishpatecha vetzidkatecha adaf seyaret, é a sua justiça e esse seu comportamento de acima da justiça é até o fim da terra. Quer dizer, também imensurável, né? Expressão de algo muito grandioso. Ashrei ish sheishma lemitzvotecha. Bem-aventurado é o homem que ouve as suas mitzvot. E é interessante que a linguagem aqui está no futuro. Sheishma, que ouvirá. Ashrei ish, bem-aventurado é o homem Sheishma, que ouvirá as suas mitzvot. Ou seja, aqui nós estamos falando nessa reza sobre as pessoas que estão assumindo mudarem, que estão assumindo melhorarem. Então a pessoa está agora dizendo Sheishma, eu vou ouvir a voz de Deus. Até hoje eu não ouvi, agora eu vou passar a ouvir. Sheishma, eu vou ouvir. Ashrei Ish. Bem-aventurado é o homem. Ish geralmente é usado para uma pessoa mais jovem, diferente de Zaken, que já é um velho, um idoso. Diz então a reza aqui, Ashrei Ish, bem-aventurado é o homem, ou seja, bem-aventurado é a pessoa jovem que assume que vai ouvir as mitzvot de Deus. Por quê? Porque é comum que a pessoa, quando está mais idosa e já está enxergando que a vida já está mais para o fim, acaba falando, sabe uma coisa? Acho que chegou a hora de eu começar a fazer isso, começar a fazer aquilo, talvez, afinal de contas, não tenho mais muito tempo para fazer meus concertos. Por isso vem aqui a reza e diz que bem-aventurado é esse que jovem já assume que ele vai fazer aquilo que Deus está exigindo dele. E não vai deixar para o último minuto para resolver a sua parada. Vetoratecha udvarecha yassim al libo. Então, bem-aventurado é o homem que vai ouvir as mitzvot de Deus e a sua Torá e a sua palavra vai colocar sobre o seu coração. O que significa sua Torá e sua palavra? Não é a mesma coisa? Então, ou Torá significa Torá escrita e a palavra significa Torá oral, ou ainda existe a Torá, que é algo geral para todos nós, e existe Dvarechá, a palavra de Deus individual para cada pessoa. Qual é essa palavra individual? Quando uma pessoa passa por uma situação de aperto, uma pessoa passa por uma situação de teste na vida, essa é a palavra direta de Deus para aquela pessoa. É isso que Deus está querendo daquela pessoa especificamente. Então, bem-aventurado é quem ouve, quem percebe, quem presta atenção que algo que está acontecendo com ele, na realidade, é uma palavra de Deus para ele. Emet atahu adon le'amecha. É verdade que você é o senhor de todo o seu povo. Quer dizer que você gerencia e supervisiona o seu povo. O Melech Gibor Larivrivam. E você é o rei forte para brigar a sua briga, para lutar pelo seu povo. Por exemplo, o milagre de Hanukkah. É uma guerra que Deus fez pelo nosso povo. Um exemplo. E agora começa a entrar, de fato, no conceito. Aqui ele falou de uma forma geral, que Deus é aquele que nos salva, aquele que nos protege. Bem-aventurado aquele que ouve o que Deus tem a dizer para ele. E agora essa brachá começa a falar especificamente sobre a saída do Egito. Afinal, nós temos uma mitzvah da Torá de lembrar da saída do Egito todos os dias, de manhã e à noite. De dia e de noite. E nós fazemos isso na leitura do Shema, como nós já vimos, que no finzinho do Shema nós falamos Ani Hashem Elokechem, eu sou o vosso Deus. Asher hotzeiti etchem eretz Mitzrayim, e tirei vocês da terra do Egito. Nesse momento nós fazemos uma declaração e lembramos. Nessa brachá, nossos sábios falaram, vamos só explicar um pouquinho mais, não muito, porque explicar bastante é na noite do Seder. Lá você vai se estender, falar. Mas todo dia vale a pena não só falar, Deus tirou do Egito e acabou. Lembra um pouquinho mais de detalhes. Então esses poucos detalhes estão trazidos aqui. Emet, atahu rishon ve atahu acharon. É verdade que você, Deus, é o primeiro e o último. Primeiro e último do quê? Você é aquele que trouxe salvação para nós, ou traz salvação para nós, em dois grandes momentos. O primeiro e o último. Natal Urishon, você é o primeiro, você é aquele que nos redimiu a primeira vez, e você é aquele que vai nos redimir a última vez. E essa primeira vez está se referindo ao êxodo do Egito. O Mibal Adecha em Lanu Melech. E fora você, nós não temos nenhum rei. Quer dizer, entre uma redenção e a outra, a primeira e a última, diversas vezes nós fomos também salvos, e essas salvações vieram todas por parte de você, Deus. Nós não temos nenhum outro rei a não ser você. Que é Goel o Moshiach. Que você nos redime e você nos salva. Qual a diferença entre Goel e Moshiach? Goel significa que você faz uma redenção completa. Moshiach significa que você nos salva parcialmente. Exemplo clássico para cada um deles é Hanukkah e Purim. Em Hanukkah nós fomos salvos completamente. E voltou a ter domínio em Israel dos judeus. Nós voltamos a viver normalmente. Até que depois as coisas começaram a estragar, mas no primeiro momento estávamos vivendo bem. Pensa Goel, Deus nos redimiu. Uma redenção completa para aquele momento. Moshiach significa que Deus nos salvou. Purim tinha um decreto de aniquilação do povo. Deus nos salvou desse decreto. Mas não foi uma redenção. Nós continuamos no governo do Ahasuerus. Continuamos servos de um inimigo. Mas, numa boa. Pelo menos ninguém quer mais matar a gente. Então essa é a diferença entre Goel e Moshiach. Mimitzrayim Gealtano. Do Egito você, Deus, nos redimiu. Lá também foi uma redenção completa. Nos tirou totalmente do Egito. Fomos levados pelo deserto, recebemos a Torá, fomos para a nossa terra. Então, Mimitzrayim Gealtano, você, Deus, nos salvou e nos redimiu do Egito. Hashem Elokeinu, Deus, o nosso Deus, o Mibeit Avadim Peditano. E da casa dos escravos você nos resgatou. Por que nós enfatizamos aqui casa dos escravos? O Midrash diz que o Egito é chamado de casa dos escravos porque a guarda que existia no Egito para manter os escravos no Egito, mesmo antes de nós sermos escravos, era muito forte, ao ponto tal que o Midrash afirma que nunca um escravo conseguiu fugir do Egito. Não existia essa realidade. A guarda era muito forte. E isso que Moshe e o nosso povo conseguiram sair do Egito foi uma coisa incrível. Então por isso nós enfatizamos Mibeit Avadim, da casa dos escravos, uma casa fechada dos escravos, nós conseguimos sair. Peditano, e Deus nos redimiu e nos resgatou. Resgate é quando você saiu e algo foi dado no lugar. Resgate é uma troca. Qual o resgate que teve aqui? E nós continuamos falando. Kol bechoreihem haragta. Todos os primogênitos deles você matou. Ubechorecha ga'alta. E o seu primogênito você salvou, você redimiu. Aqui tem um detalhe bem interessante que tem a ver muito com o que nós estamos estudando nos últimos tempos. Qual foi o primeiro primogênito da história? Adão. Adão foi o primeiro homem. Adão foi o primeiro homem. E ele, assim que foi criado, serviu Deus. Como está lá no começo de Bereshit, Midrash conta que o Adão Arishon fez uma oferenda para Deus. Depois disso, tivemos mais primogênito. Primogênito de Adão e Havá. Era Caim. E Caim também trouxe uma oferenda para Deus. O problema é que ele trouxe uma oferenda não bem feita e Deus não aceitou a oferenda dele. E aí o Hevel resolveu trazer uma oferenda. E como está escrito lá, Hevel Revi Gamhu. O Hevel também trouxe. O Rav Hirsch lá comenta que isso também significa que a princípio era uma tarefa de primogênitos. Mas o Hevel também trouxe. Mesmo que ele não era o primogênito. Então existe esse conceito de primogênitos serem aqueles que conduzem o serviço para Deus. Aí começou a ter um problema na história, ao longo dos séculos lá, do início da criação, que as pessoas começaram devagarzinho a servir ídolos. Como nós já falamos diversas vezes no começo, começaram a dar poderes ou respeitar os poderes dos astros, e aí devagarzinho começaram já a esquecer Deus e acabaram tomando só os astros como ídolos. E aí, tudo que antes existia e era usado para o lado correto, começaram a usar o lado não correto. Então, até então, o primogênito servia a Deus, começaram agora a fazer idolatria, então os primogênitos é que serviam as idolatrias. Adão Arishon fez uma festa para Deus. Na época de Hanukkah, era uma festa para Deus. E os idólatras tomaram essa festa e começaram a fazer essa festa para os seus ídolos. Festa que era comum na época dos pagãos, eles faziam festa nessa época de dezembro. E os romanos tinham as calendas e outros feriados lá que eles faziam nessa época. E depois isso foi levado, por exemplo, para o cristianismo também. Então tudo isso veio lá do início, de um lado positivo, era uma forma de servir a Deus. E os idólatras pegaram isso e começaram a fazer isso para o lado de idolatria. No Egito, eram idólatras. E por isso no Egito, primogênitos eram os que serviam as idolatrias. Os primogênitos serviam as idolatrias e os primogênitos animais eram os ídolos. Os primogênitos carneiros eram os ídolos egípcios. Quando nós estávamos agora, então, à beira de sair do Egito, Deus trocou, fez um resgate. O resgate foi que nós fomos retirados de lá. Nós que somos chamados de Beni Bechori Israel, como Deus fala para Moshe Rabbeinu lá no comecinho, que é para você falar para o faraó que assim disse Deus, o meu filho primogênito Israel. Então Deus chama o nosso povo de filho primogênito. E a informa para o faraó que eu estou mandando você mandar o meu povo embora, e você está negando. Então, se é assim, eu vou matar o seu filho primogênito. Isso lá no começo, antes de começar as pragas. Deus já avisou o faraó Moshe vai lá e fala para o faraó: olha, Deus falou que nós somos o primogênito dele e está mandando você nos mandar embora. E se você vai impedir isso, então Deus vai acabar matando o seu primogênito, o seu filho primogênito. O nosso povo é chamado de Beni Bechori, o meu filho primogênito, porque nós somos o Peter Lechem, aquele que abre o ventre, aquele que abre os olhos do mundo, aquele que trouxe para o mundo o reconhecimento que o mundo precisa ter a Deus. Nós somos os pioneiros disso. Então nós somos chamados de primogênitos. Vai chegar um momento onde todos os povos do mundo vão acabar aceitando Deus como Deus. E aí são então os outros irmãos seguindo o primogênito. O primogênito foi aquele que abriu os olhos e que trouxe essa ideia. Então, da mesma forma que os egípcios estavam até então usando os primogênitos para o lado negativo, estavam usando primogênitos para idolatria, Deus nos tirou do Egito fazendo uma troca, um resgate. E o resgate é: vocês usam os primogênitos para idolatria, nós vamos trocar isso. E a partir de agora os primogênitos vão voltar a servir Deus. Então o meu povo, que é primogênito, vai sair para servir Deus. Os primogênitos do meu povo vão ser aqueles que vão ser responsáveis pelo serviço a Deus. Os animais primogênitos dos meus primogênitos, do meu povo, vão ser também oferecidos para Deus. E assim toda a primogenitura vai voltar a ser sagrada e levada para o lado correto do serviço a Deus.